Senhoras deputadas, senhores deputados, espero que tenham tido boas festas e boas entradas neste novo ano de 2016. Vamos então iniciar os nossos trabalhos começaríamos então pelo primeiro ponto da ordem de trabalhos, relativo à distribuição de iniciativas legislativas que constam da documentação que foi distribuída, de uma recomendação ao governo para a construção do novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada, já agendada para o plenário do dia 13, e o Estatuto da Guarda Nacional Republicana. Sobre esta segunda iniciativa, perguntava se entendem que se discuta em comissão ou se deixa para o plenário. Perguntava aos autores da iniciativa. É do Bloco de Esquerda. É do Bloco de Esquerda. Sandra?
Obrigado. Bom dia a todos. Eu penso que, enfim, se não havendo qualquer vontade dos outros grupos parlamentares de discutir em comissão, que se pode avançar para o plenário. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Nada a opor. Por parte do PSD, nada a opor.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, obrigado. Sendo expressão da vontade do proponente, obviamente, nada haverá a opor.
A agendar o Estatuto, a iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda relativamente ao Estatuto da Guarda Nacional Republicana. Portanto, relativamente à distribuição de iniciativas europeias, temos uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 91477-CEE do Conselho, relativa ao controlo de aquisição e da detenção de armas. Portanto, pergunto se alguém se voluntariza.
PSD voluntariza o Sr. Deputado Fernando Negrão.
O Sr. Deputado Fernando Negrão tem apenas uma semana para... Então, como é que resolvemos este impasse? Sim? Ah, muito bem. Enfim. Então, o impasse transformou-se numa pausa inofensiva. Vamos então prosseguir com... relativamente Presidente. Ora bom, eu penso que relativamente ao terceiro ponto da discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas legislativas, estão informados, receberam a documentação pertinente e, de facto, continuamos ainda a aguardar em relação à totalidade ou, pelo menos, em relação a alguns dos diplomas, os pareceres e pronúncias recebidas, não é? Portanto, temos ainda que aguardar pelo parecer do Conselho Superior da Magistratura relativamente a um dos projetos de lei que não vem contemplado no parecer que entretanto entre os pareceres que entretanto nos foram já remetidos, bem? E falta também o parecer do Conselho Superior do Ministério Público. Por sugestão dos serviços, temos ainda a intenção de solicitar à Comissão Nacional de Eleições e à Direção para a Área da Administração Eleitoral da Direção-Geral da Administração Interna, o antigo CETAP, pareceres sobre estas matérias, designadamente no que diz respeito, e daí a referência à CNE, em matéria de incapacidades eleitorais. Portanto, estando prejudicada a discussão na especialidade por estas circunstâncias, iríamos então agora considerar os requerimentos que deram entrada. Portanto, temos temos o requerimento do grupo parlamentar do PSD e do CDS-PP, no sentido de que sejam ouvidas a Ordem dos Médicos, a IAPR, a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Reformados, o Diretor-Geral de Saúde, a Associação dos Amigos da Grande Idade, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e o Presidente da União das Misericórdias Portuguesas. Portanto, estas audições são por escrito, são presenciais.
Sr. Presidente, dá-me licença. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para além dessas audições, o PSD e o CDS-PP queriam requerer um aditamento e queriam requerer a audição de mais uma entidade, que era o Conselho Nacional de Saúde Mental. Temos aqui um requerimento feito por escrito, mas pode ficar já oralmente em ata este aditamento. O que se pretende é que a grande maioria dessas audições sejam feitas em comissão, presencialmente, e não por escrito, embora possamos estar abertos a uma ou outra entidade poder emitir parecer por escrito. Essa é a nossa posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre estes requerimentos, há alguma intervenção? Sr. Deputado, faz a favor.
Sr. Presidente, apenas para, tal como já houve oportunidade de expressar em reuniões anteriores, nada a opor, não apenas quanto à lista que está em apreciação contra ao modo de proceder a essas inquirições, e não apenas nada a opor a nenhum dos requerimentos que sobre esta matéria deram entrada, como também a informar Vossa Excelência que o PS, ele próprio, acaba de apresentar um requerimento para adicionar a esse ao número de entidades ou personalidades a ouvir, e propõe que seja feito nos mesmos tempos também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Caiu agora debaixo dos meus olhos o grupo parlamentar do Partido Socialista acrescenta audições ou requerimento de audições ao professor Guilherme Oliveira, do Centro de Família da Universidade de Coimbra, da professora Fernanda Palma, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, do professor Boaventura Sousa Santos, do Centro de Estudos Sociais de Coimbra, do Dr. Manuel José Lopes, do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, da doutora Teresa Moreira, da Direção-Geral do Consumidor, da doutora Ana Clara de Sousa Matos Silva, do Instituto de Segurança Social, do doutor José Seródio, do Instituto Nacional para a Reabilitação, do doutor João Maia Rodrigues, bastonário da Ordem dos Notários, do doutor João Lázaro, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, do padre Lino Maia, Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social, Dr. Carlos Anjo, da Comissão de Proteção às Vítimas de Crime, Dr. João António Carneiro da Silva, da Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer, e Dra. Maria Manuela Teixeira Pinheiro, da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, e a Dra. Alice Frade, PID, significa, Sr. Deputado, facto. População e Desenvolvimento. Sr. Deputado António Filipe, faz a favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria... Muito bom dia a todos e muito bom ano. Já agora é a primeira intervenção que faço aqui em 2016. Queria manifestar a nossa concordância relativamente a todas as audições propostas e mais uma, que é aquela que o PCP também propôs, que se ouça ao Movimento Unitário dos Reformados Pensionistas e Idosos, mas verifico o seguinte, verifico que para este processo seletivo há um conjunto muito significativo de audições propostas. Eu sei que temos muito tempo, porque estamos no início da legislatura e a legislatura são 4 anos, mas acho que deveríamos verificar qual é o âmbito de todas as audições. Evidentemente que há audições que devem ser feitas em plenário da Comissão, mas é de admitir que outras possam não o ser e que, se houver um grupo de trabalho responsável por preparar este processo legislativo, que algumas audições possam ser feitas nesse âmbito. Esta não é uma questão essencial. Se achar que todas se justificam em plenário, encontraremos aí umas tardes de terça-feira agradáveis para poder fazer essas audições, mas acho que devíamos ponderar, em função do número elevado de audições, em que âmbito é que as realizaremos.
Obrigado, Sr. Deputado. De facto, ia, quando dei conta da sua manifestação de pedido de intervenção, ia precisamente ler a proposta do requerimento relativamente ao MURPI, da audição do MURPI, Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, a acrescentar aos requerimentos anteriores. Perante uma tão extensa lista de audições, eu sugeria, tendo em conta o que o Sr. Deputado António Filipe justamente referiu na sua intervenção, eu sugeria que, para organizar este processo, os coordenadores, ou em reunião com os coordenadores, procedêssemos ao respectivo agendamento, atendendo também à necessidade de alguma flexibilidade, porque a agenda das pessoas que se pretende ouvir não é infinitamente elástica, e dispensava-nos, naturalmente, de um trabalho um tanto absurdo se porventura interessemos fazer aqui em plenário. Bom. Relativamente a alterações ao processo sumário, no ponto 2, relativamente às alterações propostas ao processo sumário, sim, à linha B do número 3. Recebemos os pareceres da Ordem dos Advogados e do Conselho Superior do Ministério Público, que já foram distribuídos, mas aguardamos ainda o parecer do Conselho Superior da Magistratura, que prejudica a discussão na especialidade deste projeto. E, por fim... Pergunto se as senhoras deputadas e os senhores deputados tiveram a oportunidade de ler as atas submetidas para aprovação nesta reunião. Podemos então dar por aprovadas as atas 4 a 8 correspondentes às reuniões de 1 a 23 de dezembro de 2015. Não havendo objeções, são então dadas como... precisávamos ainda de nomear um relator que nos para se pronunciar sobre a Conta Geral do Estado de 2014, que nos foi parecer que nos foi solicitado pela Comissão de Finanças. E também um relatório com o parecer com um prazo relativamente curto, enfim, até o dia 27 de janeiro. Pergunto se alguma ou algum dos seus deputados se voluntariza. Então, será relator até ao dia 27. Por acaso aqui parece-me 29.
Mas não, 29 é sexta-feira, portanto tem que ser 27, que é quarta.
Com antecedência, certo. Sr. Deputado, doutor Gamer, dia 27 de janeiro, é uma quarta-feira. E está tudo. Senhores deputados, se não tiverem nada a acrescentar, damos por concluídos os nossos trabalhos de hoje.